No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
Apesar de ser um país com larga produção de pesquisas acadêmicas, o Brasil ainda não consegue transformar todo esse conhecimento em inovações tecnológicas para o mercado. Uma pesquisa desenvolvida na Universidade de Campinas explica por que isso ocorre e aponta caminhos para as universidades brasileiras. As informações com Vanessa Bugri.
Nos últimos 3 anos, universidades de todo o mundo têm se estruturado para atuar de forma mais abrangente nos sistemas nacionais de inovação. Porém, no Brasil, a questão só ganhou fôlego na última década. Esse atraso é uma das razões que fazem com que o nosso país não se destaque no cenário de inovação mundial. A conclusão está numa tese desenvolvida na Universidade de Campinas. Para se ter uma ideia, o Índice Global de Inovação 2014, citado pelo estudo, mostra que o Brasil ficou apenas na posição 61. É apenas o 5º entre os países da América Latina e Caribe. O estudo traçou um perfil de 16 universidades classificadas como referência em inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo, das quais 7 estão no Brasil e 9 no exterior. O interesse pelo tema veio da experiência da autora da tese, Patrícia Magalhães de Toledo, trabalhou por 10 anos na agência de inovação Inova Unicamp. Foi quando percebeu o potencial inovador de várias pesquisas que não acham um parceiro empresarial para chegar ao mercado. No estudo, ela constatou que a taxa de criação de empreendimentos de base tecnológica a partir de pesquisas universitárias no Brasil é pequena quando comparada com países como Israel, Estados Unidos e Reino Unido. O Brasil investe cerca de 1% do produto interno bruto em pesquisa e desenvolvimento. Enquanto países desenvolvidos e até mesmo outras nações dos BRICS investem em média 2,4%. A pesquisadora afirma que a própria cultura do brasileiro, que tende a ser averso a riscos, é um grande dificultador para a inovação no país.
A própria cultura do Brasil, que é mais restrita e limitada em relação ao empreendedorismo e inovação, a cultura de ser mais averso a riscos, de encarar a falha não como processo de aprendizado na inovação ou no empreendedorismo, né, mas como sinônimo de fracasso mesmo, a falta de investimentos em fundos de investimentos em empresas nascentes, as dificuldades legais que ainda existem, mesmo tendo a lei de inovação. Então, mesmo com importantes avanços que já aconteceram na nossa legislação de estímulo à inovação, o Brasil ainda tem entraves muito significativos.
As 16 universidades que foram objeto de estudo foram escolhidas segundo alguns critérios. No caso das brasileiras, a pesquisadora optou por investigar universidades públicas, que já têm uma estrutura conhecida em termos de inovação. Já no exterior, as instituições escolhidas foram aquelas que já têm um alto nível de interação com o mercado e que têm grande destaque em inovação, ciência e tecnologia. A pesquisadora explica que as soluções para essas dificuldades que o Brasil enfrenta em inovação, ciência e tecnologia passam pela modernização da legislação e o aumento dos incentivos.
Tem que ter uma mudança em algumas dimensões, tanto culturais, quanto institucionais, quanto em políticas. Né? As políticas a gente tem caminhado, mas ainda a gente tem que avançar um pouco mais em marco legal que favoreça. Então, há ainda pouco investimento privado. Né? O que eu posso te dizer que seria fundamental? O governo investir, estimular o investimento privado. Vamos investir também para que as universidades tenham condições de fazer pesquisas cada vez de maior excelência. Vamos eliminar barreiras, vamos permitir que docentes que estão em universidades públicas criem empreendimentos de base tecnológica. Vamos facilitar mais ainda essa ponte, essa interação entre a academia e o mercado.
Os dados mais recentes da pesquisa de inovação do IBGE 2011 aponta que apenas 35,5% das empresas investem em inovação no período estudado, número menor que o encontrado na pesquisa anterior, em 2008, que era de 38%. A tese, a gestão de inovação em universidades, evolução, modelos e propostas para instituições brasileiras pode ser encontrada na íntegra e gratuitamente no endereço www.bibliotecadigital.unicamp.br, com a produção de Lucas Negrisoli, repórter Vanessa Bugri.
Os impactos do novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação vão ser discutidos nesta segunda-feira na UFMG. O evento vai colocar em pauta temas como interação das universidades federais com parceiros públicos e privados, inovação e atividade acadêmica e também empreendedorismo tecnológico e social. Os debates são gratuitos e abertos ao público. A inscrição vai ser feita no próprio local mediante a disponibilidade de lugares. O seminário vai ocorrer no Salão Nobre da Faculdade de Direito da UFMG, no centro de BH, de 4 da tarde às 10 para 7 da noite. Informações: www.direito.ufmg.br. Senado aprova acordo de cooperação entre Brasil e China para lançamento de um novo satélite. A parceria entre os dois países prevê o desenvolvimento do CBERS-4A, que vai permitir monitorar o meio ambiente, verificar desmatamentos, desastres ambientais e acompanhar processo de expansão da agricultura e das cidades. O objetivo é garantir a continuidade do fornecimento de dados, já que o satélite CBERS-4, lançado em dezembro de 2014, também é um acordo sino-brasileiro, tem vida útil de 3 anos. O novo satélite deve ser lançado em 2018. No Brasil, quem coordena o programa é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Agora vamos ao giro por eventos acadêmicos que estão com prazo aberto para o recebimento de trabalhos.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Quinta-feira de Ciências do Norte de Minas Gerais recebe trabalhos até 30 de setembro. O tema desta edição é Ciência em Prol das Leguminosas e do Bem-Estar Animal. Podem enviar trabalhos a alunos de escolas de educação básica, de cursos de graduação de universidades do Norte de Minas. O evento vai ocorrer entre 17 e 21 de outubro no Instituto de Ciências Agrárias do campus da UFMG em Montes Claros. Informações em www.ica.ufmg.br/fcnmg. O 5º Simpósio Internacional sobre Gerenciamento dos Resíduos Agropecuários e Agroindustriais recebe resumos até 31 de dezembro. O evento vai ser realizado entre 9 e 11 de maio em Foz do Iguaçu, no Paraná. Informações em sigera2017.sbera.org.br, repetindo, sigera2017.sbera.org.br. E vamos à última dica de hoje. O prazo para envio de trabalhos para o 2º Congresso Regional de Diabetes do Rio de Janeiro vai até 5 de setembro. O evento é promovido pela Sociedade Brasileira de Diabetes e vai ocorrer entre 11 e 12 de novembro. Informações no www.diabetesrio2016.com.br. E toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras Universitárias. Lançamentos.
Editora da Universidade Estadual Paulista lança O que Freud dizia sobre as mulheres, de José Arthur Molina. Autor busca entender como a modernidade é construída desde a desestruturação da antiga hierarquia entre os sexos ao final do século XIX. O preço é R$ 28,00. Informações no editoraunesp.com.br. Na editora da Fiocruz, um dos lançamentos é o título Linha Curva, o Espaço e o Tempo da Desinstitucionalização, de Ernesto Venturini. Nesta obra, o psiquiatra, que contribuiu ativamente para a reforma psiquiátrica na Itália, aborda temas como alta aos pacientes de prolongado internamento em hospitais psiquiátricos e redução de vagas em leitos hospitalares. O preço é R$ 45,00. Informações em www.livrariaeditorafiocruz.com.br. E editora da Universidade de Brasília lança Estruturas de Concreto Armado, Fundamentos de Projeto, Dimensionamento e Verificação, de João Carlos Teatini de Souza Clímaco. Publicação é voltada para profissionais e estudantes das áreas de arquitetura e engenharia civil que desejam atuar na construção de projetos de estruturas de concreto armado de edificações. O preço é R$ 89,90 em www.editora.unb.br. Termina aqui esta edição do FMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, edição e coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, ótimo fim de semana e até segunda.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.